desagradável. Extremamente desagradável.
Com Dácia e FNAC.
E hoje temos o segundo e último, espero eu, último capítulo da história de Maria da Luz, ex-empregada de José Castelo Branco e Betty.
Bom,
eu sei que já te perguntei isto antes, mas volto a insistir, tu não precisas mesmo de um smartphone.
Eu acho que não, mas já me perguntaste tantas vezes, porquê?
É porque eu comprei um novo, mas o anterior ainda está bom, não é? Ainda dá para usar e é desperdício ficar agora enfiado numa gaveta.
Quero dar-me a mim. À velha, tipo assim, o telefone antigo. Olha, vai à FNAC, lá podes comprar as melhores marcas, aos melhores preços, como já toda a gente sabe, mas também podes vender, isso é que nem toda a gente sabe,
não
é?
Ah, pois é, já tínhamos chegado a essa conclusão. Uh-huh. Posso vender smartphones, smartwatches, iPads, é isto, não é?
Olha, sabes que eu pensei melhor?
Sim.
E se calhar quero ficar com o teu iPhone.
Ah, já percebi. Para ires tu à FNAC fazer o negócio, não é? Vais ficar conhecida como o Pedro Pico dos gadgets. Mas pronto, eu até te ajudo. Sim. Numa clínica FNAC ou no simulador, no site da FNAC, podes descobrir quanto vale o teu equipamento usado. Neste caso, o meu.
Olha, muito obrigada.
No último episódio de Extremamente Desagradável...
Quando vinha o pessoal para comprar joias lá, as trambiquices, eu fugia.
Espera, para.
Porque de que é que eles vivem, além da reforma da pensão que a Lady tem? É de vender umas joiazinhas, pronto. E depois recebi muitos telefonemas de pessoas a insultá-los que as joias que lhe compraram, que era junk. Ora, junk é lixo.
Portanto,
é porcaria mesmo.
É porcaria mesmo. Ora, aí está o subtítulo do livro.
Que livro?
O livro que eu estou a pensar escrever. Vai chamar-se assim: A Vida de Lady Betty e José Castelo Branco em Nova York. Subtítulo: É porcaria mesmo. E ficámos a sabê-lo graças ao testemunho de Maria da Luz, antiga empregada do casal, que agora contou tudo a Pedro Pico. Realmente José Castelo Branco enganou-nos a todos.
Bem, mas porque parecia que tratava bem a Betty e afinal não, não é?
Não, não, porque parecia que ele e a Betty se tratavam muito bem e afinal vai saber e andavam à míngua. Não havia cá foie gras, nem caviar.
Ah, não.
Era de sardinha para baixo.
Eles são conhecidos pela bagagem.
Sim.
Portanto, foi uma noite inteira sem pregar olho. É mais isto, mais aquilo, e mais os pratinhos da manteiga, é mais as facas de coisa de prata, porque aquilo era 6 cá, 6 lá, e depois vão para lá, levam as de cá. E
eles viajam com...
Com pratas, aliás, quase fui presa por causa disso.
Eles viajam com talheres?
Sim, com os talheres, com as salvas de prata.
Mas porque não têm os talheres nos dois sítios, é isso?
Exatamente, porque aquilo é tanta riqueza que depois se mostra que afinal é uma pobreza. Não tinham as coisas completas aqui como não tinham lá. E então, caso tivessem mais que 6 pessoas à mesa, precisavam de mais que 6 pratos, ou 6.
Então eles levavam.
Então levavam na mala. Fora isso, eram as latas de atum, as sardinhas em lata que a Lady gostava muito.
Mas é giro. Chamaste Lady e ao mesmo tempo apreciares enlatados, não é? Não combina.
A Lady lata.
Eu imagino estas malas a passar no raio-x do aeroporto. Olha, leva ali uma coisa pontiaguda. Pois é, mas não se preocupe, não é para fazer mal a ninguém. São só 6 peças do meu faqueiro que eu vou fazer uma recepção lá no meu palacete e vou servir um jantar a um conde, que é amigo da Lady. E a polícia é assim, mas qual conde? E o Zé Castelo Branco, deixa cá ver, o Conde Redondo. Isto também diz muito sobre nós, enquanto povo, não é?
Porque é o Conde Redondo porque comeu imenso.
Claro. Chega cá qualquer pessoa a dizer que é Lady, que tem milhões, e nós nem pedimos uma declaração de rendimentos nem nada, acreditamos logo. De hoje para amanhã aparece aí o autoproclamado Lord of the Rings e nós convidamos logo para uma sessão de fotos da caras.
Sabes que há um sítio em Portugal onde podia viver o Lord of the Rings?
Quem? Qual é?
É o Lordelo de Ouro. Bom. Mas olha, tenho outra.
Se for pior, não digas, este tempo temos pressa.
Como é que se chamava, ok, a Betty, se em vez de viver em Nova Iorque, vivesse no sul de Espanha? E tinha uma irmã igual a ela, viviam as duas. Era as Bettys de Sevilha. Esta foi boa.
Esta foi.
Então vocês levavam latas tudo, de sardinhas tudo, em malas tudo, de Nova Iorque?
No meio dos chanês e dos...
Ok, eu estou-me a rir, mas isto, a ideia, não, a ideia não é isto, não é isto.
Era
a piada.
Tudo tão chique e depois era tudo tão pobre. Mas...
Isto é que é realmente andar com a casa às costas, não é? Imagina ter de levar um serviço de mesa num voo transatlântico. Uma pessoa deve ficar super preocupada com as bagagens, sempre a pensar. Quando aterrarmos em Lisboa, será que ainda tem a terrina? Ou vai acontecer o mesmo que aconteceu àquela mulheira que chegou em cacos?
Olha, mas não era melhor irem ao IKEA, não é? Do Palácio de Sintra até Louros é um saltinho também.
Também não é um palácio que eles têm, calma. Mas tu achas que gente com o pedigree de Lady Betty e de Sir José Castelo Branco, cavaleiro das ordens que dá à mulher, podem ser vistos no IKEA a comprar pratos da gama off-tast a 60 cêntimos cada? O que seria um escândalo, não é? É muito melhor andar com uma daquelas tigelas de couve da Bordal Pinheiro, já toda lascada, porque tem mais milhas da TAP do que nós as duas juntas. Bom, mas pronto, eu percebo o esforço para ter um serviço apresentável para as visitas, porque depois era estranho servir frango assado em pratos IKEA.
Como assim frango assado?
Nos dias bons.
venham cá jantar, comiam ali um bocadinho de frango, que era o melhor que se comia, era o frango, quando estava em saldo, porque senão era só rins, moelas e fígados, okay. E pronto, era o mais barato que havia. E depois, quando acabava o jantar, iam para o quarto e é começava a história de tentar vender as coisas. Tenho ali isto muito lindo, tenho aquilo muito lindo para comprar, para oferecer à sua mulher, isto e daquilo.
Nós já tínhamos ouvido falar de pobreza envergonhada, não é? Eu acho que isto é outro tipo. É a pobreza desavergonhada. Comem moelas porque o dinheiro não dá para mais, mas cobrem-se de joias porque o ego não dá para menos. Ao mesmo tempo é giro constatar que ir jantar a casa de Lady Betty perto da 5ª Avenida é muito semelhante a ir jantar a casa de um feirante na Rentela, não é? Comem-se umas moelas e fazem-se umas vendas por baixo da mesa.
Fiz amizades de pessoas que eram conhecidas deles e fiquei amigo. Por exemplo, há um senhor que tem um restaurante que é os Leitões, que ela foi uma das que dizia. Que não lhe comprava mais nada porque as joias não tinham qualidade nenhuma. Oh. E aquilo que comprava na feirinha que havia ali em Miniola, que é onde é o restaurante e a casa dele.
Eu percebo que o senhor tenha ficado ofendido, não é? Porque era o mesmo que o José Castelo Branco ir lá jantar ao restaurante e ele servir-lhe frango a fingir que era leitão, não se faz.
Até porque ele também não a deixava comer.
Como assim?
Ele não a deixava comer porque era para ela não engordar. Ele escondia-lhe a comida.
O Zé não deixava
Exatamente,
a Betty comer?
Escondia-lhe a comida, punha em sítios altos, que ela depois tinha que andar a subir a bancos para...
Eu precisava de um José Castelo Branco na minha vida. Bem, esta já tínhamos ouvido, não é? Já se falava desta coisa de não deixar comer, mas até agora achávamos que era tortura. À luz do que sabemos hoje, se calhar o José Castelo Branco só não deixava a Betty comer porque não tinha dinheiro para mais comida, estava a racionar, não é?
Pois lá está.
Por isso é que são perigosos os julgamentos precipitados, do tipo ver uma pessoa toda coberta de Louis Vuitton e achar que só por causa disso não come só meia sardinha ao jantar com arroz trinca.
E a mãe atacava ao frigorífico da noite, quando o José estava a dormir, e eu cheguei a entrar.
Enquanto o marido dormia, ela com medo ia à cozinha.
E muitas vezes comia as minhas coisas, porque eu comprava a minha comida.
Revejo-me muito na Lady Betty.
Mas porque o Daniel também não te deixa comer nada?
Não, deixa, mas faz aquele olhar julgador, sabes? Como quem diz, vais mesmo comer esse frasco Nutella todo. Por isso eu prefiro atacar o frigorífico à noite quando toda a família dorme.
Olha, e também roubas comida de outra pessoa.
Sim, claro, achas que essa Nutella é de quem? É dos meus filhos.
Uma vez chegou a dar comida às escondidas à Betty por pena?
Eu comprei-lhe uma vez uns chocolates quando ela estava com a cirurgia.
Mas sem o Zé
sem
saber.
Sem o Zé saber, mas ela foi contar ao Zé. Com a tal lavagem cerebral.
E o que é que o Zé lhe
fez
assim?
Porque ela disse-me... Ralhou comigo, discutiu comigo, mas eu também depois aí porque, já não tinha medo.
Porque lhe deu um chocolate.
Eu sinto que o Pedro Pico achava que tinha aqui uma grande denunciante, uma testemunha de agressões gravíssimas, mas até ver está fraco, não é? O melhor que temos até agora é José Castelo Branco, zangado com a empregada porque deu um Kit Kat à Betty. Acho pouco.
Ela depois, mais tarde, disse-me que teve medo que eu lhe estivesse a pregar uma ratoeira.
Ela disse que tinha medo?
Sim,
como assim?
Tinha medo.
A expressão
que
foi I am afraid?
Sim,
I am afraid?
I am afraid, sim. Ela tinha pavor dele.
Ela tinha pavor dele.
Pedro Pico repete sempre tudo o que a Maria da Luz diz, como se nós fôssemos muito estúpidos e não percebêssemos à primeira.
Ou muito estúpidos ou muito surdos.
Sim, das duas uma.
Sim.
Ela tinha pavor dele.
Explique-me, porque como viveu com eles...
Eu vivi com eles, eu vi a televisão sentada na cama com eles, porque eles são muito dependentes, eles querem muita atenção. E eu estava no meu quarto, que era o Dan, mas eles estavam-me sempre a chamar.
Parece que está a falar de um par de cachorrinhos que adotou. Eles são muito dependentes e querem muita atenção. Será que esta parte vinha na descrição do emprego, quando a Maria da Luz se candidatou?
Quer ver televisão juntos.
Cozinhar, passar a ferro, sentar-se no meio da cama entre Betty e Castelo Branco a ver a novela da noite. Bom, apesar de tudo, é das coisas menos assustadoras que podem imaginar-se no final da frase eu ia para a cama com eles.
A fome que eu lá passei. Depois deixei de passar porque comecei a comprar a minha comida. Mas a verdade é que eu ainda tive que gastar dinheiro que eu tinha porque o dinheiro que eles me davam do ordenado não chegava. A Lady também me ajudava a comer as coisas já escondidas. Eu comecei a dizer que eu precisava de ir ao médico. Aí também sou franca porque eu sou uma pessoa muito verdadeira. E digo a verdade, mesmo que isso às vezes me prejudique. Okay. O José chegou a mandar vir comida chinesa e chegou-me a ir levar uma sopa à cama.
Muito bem.
Portanto,
muito bem.
Isso,
e
verdade,
é importante saber isso.
A verdade tem que ser dita. Não é só, ele não é só mau, nem só bom.
Claro que não, que isto não é uma novela da TVI em que o vilão é sempre muito mau e o galã é sempre muito bom. Esta é uma novela da vida real em que o vilão às vezes tem uns rebates de consciência e manda vir uma sopa de ninho de andorinha.
Alguma vez
vi sacudir e aliás pus-me à frente dela várias vezes que ele vinha aos gritos com o dedo espetado em direção a ela, feito doido. E eu pus-me à frente dela duas ou três vezes e eu disse então.
Vais bater em quem?
Pois, não, nunca lhe disse isso, mas disse então.
E ele bêbado?
Ele eu sou-lhe franca, eu nunca ouvia tropeçar nem nada disso. Mas ele bebia litros de vinho branco rasca, o mais rasca que há.
Então, então, dizia a Maria da Luz e punhou logo em sentido. Já Pedro Pico quer imaginar que Castelo Branco está, quase ficava sem sentidos, tal a quantidade de vinho que bebia, embora a realidade pareça não comprovar isso, o que é um bocado chato para a história.
Quando diz que o Zé bebia litros de vinho por dia, branco, rasca, está-me a dizer o quê? Que ele começava de manhã a beber...
Não, 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 não. É só depois do jantar para a frente.
Do jantar para a frente.
Do jantar para a frente.
Então...
Não, Pedro, o protagonista desta história não era alcoólico, aparentemente. Tens que ser forte, aceitar isto e seguir em frente. Ele tem tantos outros problemas por onde pegar, não é? Nomeadamente ao nível da soltura de intestinos. Ah?
Ele, como toma laxantes e diuréticos e não sei o quê, ele vai à casa de banho até nas igrejas. Portanto, porque ele não se aguenta e tem que ir em qualquer sítio. Pediu para ir à casa de banho, foi à casa de banho. Ele trazia o saco dele, né? Um saco castanho em pele, por acaso eu até gostava muito desse saco. Por e acaso. Quando saiu da casa de banho e chegou ao pé de mim, abriu assim o saco, mas e disse, a doida da sua patroa já roubou o papel higiênico. E tinha um rolo de papel higiênico dentro do saco. Tudo que roubasse era menos o que tinham que comprar. Ele sabia que eu passava muito tempo no Starbucks e então pediam para eu roubar o adoçante para a Lady e eu disse vá lá você roubá-lo, eu não roubo nada a ninguém.
José Castelo Branco pediu
para
roubar
adoçante.
Bem Zé,
roubar
muito bem adoçante. Zé, muito bem Zé.
Muito bem, Zé. Ir muito à casa bem. De banho na igreja, acho que não é pecado, não é? A roubar o papel higiênico da sacristia, que se calhar já sim.
Olha, e roubar a adoçante no Starbucks?
Isso já é estupidez. Se é para roubar alguma coisa, roubo, sei lá, um latte macchiato.
E quando a Lady Betty me disse, ah, não vieste para cá festejar o 24 de julho? Eu disse, pois não, mas também não vim para ser sua escrava. Aí essa hora ia-me embora, ia para o Starbucks, que fiz lá a minha família.
Imagina quão mal tem que ser o ambiente em casa para tu preferires fazer uma família no Starbucks. Bem, uma coisa é certa, eles lá sabem os nomes todos uns dos outros porque escrevem nos copos,
é verdade,
não é?
É verdade.
Agora, só falta sabermos a situação da batata.
Da batata.
A situação da batata foi... É óbvio que o meu inglês era algum que aprendi na escola. Eu casei muito nova, portanto também não estudei muito. Uma transmontana desenrascada.
Uma transmontana, eu adoro as transmontanas.
Não é mexicana.
Ao fim.
A história da batata.
A Lady disse que queria uma batata assada no forno com uma folha de papel de alumínio, dito foil, pôr assim a folha por cima da grelha do forno, pôr a batata.
A Lady Betty Graffenstein queria uma batata no forno.
Sim.
O Pedro Pico já percebeu, ele repete sempre tudo para parecer mais grave com o sublinhado. Alerta CM, Betty Graffenstein queria uma batata no forno.
Eu e o José, apesar de que o José já era casado há 18 anos com a Lady, mas o inglês dele também era como o meu ou pior. Ele percebeu que era a batata embrulhada no papel de alumínio. E nós os dois na cozinha, porque aquilo também às vezes até se tornava giro, nas nossas discussões parecíamos dois garotos também a discutir. E ele dizia, não é assim Luzinha, é assim, ele tratava-me por Luzinha. Eu dizia, olha que não, eu tratava-o por doutor, que foi o que ele me pediu para eu tratar.
O José queria que a Maria da Luz o tratasse.
Era Lady Betty e doutor.
Doutor.
Nós esperávamos uma história de droga, sexo e rock and roll, mas até agora é só fezes, falsos licenciados e batata no forno. Saiu-nos o tiro pela culatra.
Ao fim, eu a dizer-lhe, olha que não foi isso que ela disse. A folha do papel de alumínio é assim, coisa, não é? Eu depois disse, olha, se ela depois ficar chateada, o problema não é meu, foi você. Quando lhe pusemos a batata em cima da mesa, ela disse lá, cobras e lagartos, e deu dois muros em cima da mesa,
opa,
que a batata saltou do prato.
A história da batata.
Tanto que eu sempre disse, Lady, sou eu, porque ela também não é Lady, este comportamento então, não é de uma Lady.
Isto é a famosa batata a murro.
Oh Ana, não brinques com coisas sérias, que isto foi um dia negro para a Maria da Luz. Ela ficou cega.
O quê?
Não, calma, é uma força de expressão.
E eu, começaram-me a vir as lágrimas aos olhos, fiquei tão furiosa, peguei no meu casaco, peguei no meu cachecol, saí porta fora, bati com a porta da rua e ela, que é Cardoso, fui-me embora. E ia sendo atropelada em frente ao edifício da Apple, porque eu ia cega de lágrimas, a chorar, e lembro-me como se fosse hoje, e que me perdoem porque vou dizer um palavrão.
Força Maria da Luz, aqui está à vontade, digo ao que lhe vai na alma.
Que eu ia entre lágrimas e quase veio um táxi e me passou a ferro porque eu nem via. Eu só dizia p*** da velha, p*** da velha, p*** da velha, em português. Eu ia furiosa. Quando cheguei à terceira avenida, ia o Lourenço a sair do prédio. E foi onde ele disse, sabes que tu és uma mulher bonita, que fala bem, inteligente, não sei o quê, e tiras muita atenção da Lady. Então ela, porque eu disse-lhe, ela parece que me tem raiva. E ele disse, é por isto, assim, assim. Porque nas festas vai tudo para a cozinha, falar com a empregada, em vez de estar a apaixar a Lady, porque ela também, coitada, era sempre mais do mesmo, mais arroz, e as pessoas queriam
mais
coisas
arroz.
Novas, histórias novas.
Ainda
mais
bem
arroz.
Que era sempre mais arroz, porque da única vez que resolveram fazer batata correu muito mal, não é? Bom, isto é tudo muito bonito, mas falta Pedro Pico fazer a única pergunta que realmente importa.
A Maria da Luz conhece-me de onde?
Eu conheço da televisão.
Do quê?
Quando entrou no Big Brother, porque de resto não conhecia.
Ok, e agora o que é que achou do Big Brother e eu?
Tive pena que saísse logo na primeira semana.
Isto é que era urgente saber.
Sim, claro.
Acha que eu sou uma pessoa?
Não.
Uf, que alívio, pensou Pedro Pico, até Maria da Luz completar a frase.
Eu, em certas alturas, achei que nem o José era má pessoa, portanto...
Calma, não é o Pedro Pico que é muito bom, é a Maria da Luz que é muito má a avaliar pessoas.
Pois, realmente, como é que o Pedro Pico se chama no verão? Pedro Pico Lé.
Extremamente desagradável.
Com o FNAC, uma marca extremamente desagradável para encontrar toda a cultura e tecnologia. E também Dacia Built True.